Confirmando 11 horas e 7 minutos no horário de Brasília, você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição desta terça-feira, 25 de agosto. E agora vamos falar sobre agronegócio, agricultura, pecuária. Nós vamos conversar com Camilo Motter, economista especialista em mercado agrícola. Camilo, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto, bom dia aos ouvintes.
Vamos dar uma clareada aí para os nossos ouvintes. A gente vive, sem dúvida, um período de crise, em linhas gerais, não é? Com a pandemia, principalmente na cidade, mas o campo tem desenvolvido aí um trabalho, de certa forma, satisfatório com os resultados, não é? Quando a gente fala sobre produção, sobre preços. Gostaria que você fizesse uma análise, Camilo, pela sua experiência sobre a produção, a alta do dólar, preço dos produtos agrícolas, a exportação. Como que está o Brasil hoje?
Bom, realmente o agronegócio, ele passa por um momento especial e ele, de certa maneira, está passando ileso a esta crise. Por algumas razões fundamentais, né? Primeiro, porque a produção de alimentos não pode parar. Isso é um fator essencial para a economia, sobretudo no momento de pandemia. Muitos setores param, ou até, vamos dizer assim, é necessário que parem para evitar aglomerações e tudo mais. Mas no agronegócio, por ser um setor bastante disperso, isso pode ser evitado em grande parte das suas atividades, mas em outras é essencial que se tomem as precauções e se produza o alimento necessário. Então esse é um ponto fundamental, a necessidade de alimentos. Agora, a formação do preço, ela foi altamente incentivadora para o campo. E essa alta dos preços se deu basicamente pela alta do câmbio. A alta do câmbio tem suas razões políticas e econômicas, e uma delas é exatamente a pandemia, pela redução da atividade, pela fragilidade com que algumas economias se colocaram, né? Então isso resultou em alta da taxa de câmbio na maioria dos países em desenvolvimento ou nos países emergentes. Mas a taxa de câmbio do real, em relação ao dólar, ela foi realmente assustadora, eu diria. Subiu de 4,05 que nós tínhamos lá no início do ano, para algo próximo de 6 em algum momento em maio. Aí nós tivemos alguma queda durante junho, especialmente julho, mas retomando agora em agosto. A taxa de câmbio hoje gira ao redor de 5,60 por dólar. Isto fez um fato inusitado, né? Que foi, os preços internacionais permaneceram relativamente acomodados nas principais bolsas de commodities do mundo, porém, o preço para o produtor brasileiro ficou bastante alto por causa da taxa de câmbio. Então, há um incentivo para o importador, que paga relativamente preços baixos em dólares, mas um incentivo para o produtor brasileiro, que recebe em reais um preço altamente remunerador. Então, nós tivemos uma aceleração das negociações com essa alta de preços, lá desde março, né, ou até de fevereiro. E o Brasil está exportando recordes de produtos, especialmente aí soja, carnes, né? Também milho. Milho não devemos bater recorde, mas está muito acelerado agora as exportações também. E isso há um fluxo de renda para o campo de uma forma bastante expressiva, que deve resultar em novos investimentos, aumento da produtividade, enfim, demonstrando aí a excelência do produtor brasileiro nessa área de alimentos, né?
Diante de todo esse cenário, Camilo, que você descreveu, o agronegócio em 2020 será melhor do que 2019? Por exemplo, se a gente for ver o PIB, não é, que aí engloba tudo, o PIB deve fechar com uma queda, claro, recessão em todo mundo, no Brasil com uma queda de 5%. O Boletim Focus de ontem apontava já uma, a cada semana, Boletim Focus apontando uma queda menor, não é? Isso é bom em razão até da retomada das atividades econômicas. Mas agora, com 5,46, de repente fechamos o ano com o PIB no negativo no Brasil em 5%. Agora, falando só do agronegócio, se nós compararmos, se fala até num crescimento de 2,5%, 3%, e depois você vai dizer qual é a projeção que você tem do crescimento do agronegócio 2020, mas na comparação com 2019, diante desse cenário que você e dessas situações que você descreve, o agronegócio cresce mais do que cresceu em 2019?
Sem dúvida nenhuma. É um ano de crescimento do agronegócio. Eu não tenho ainda percentuais, mas eu acredito que a gente pode chegar a 2% ou até 3% de crescimento no agronegócio. E embora haja uma perda média do PIB brasileiro da ordem de 5 até 6%, mas você colocou muito bem, as últimas projeções indicam uma melhora nesse percentual, que podemos chegar aí talvez a 5, algo abaixo de 5, negativo para a economia como um todo. Agora, veja, nós temos setores da economia muito afetados, que se a gente olhar o PIB de alguns setores determinados, a queda é muito brusca. Se pegar no setor de turismo, setor de hotelaria, de passagens aéreas, setores específicos que são englobados na área de serviços, eles vão ter uma queda brutal neste ano. Em compensação, outros podem ter crescimento, né? Que é o caso do agronegócio em geral. Então, dentre os setores, eu diria que o agronegócio é o que vai se sair bem, vai passar praticamente ileso à crise, com apenas focos aqui e ali, mas de maneira geral vai passar ileso com crescimento, enquanto outros setores vão ter um impacto maior, né? E impacto até, eu diria, avassalador. Nós devemos ter muitas empresas fechando nessa área do turismo, na área de passagens, na área de hotelaria, restaurantes, do entretenimento, que são áreas extremamente sensíveis e que foram o foco central, digamos assim, de combate à pandemia, né? Então, mas o agronegócio está indo muito bem, e vamos dizer, é um setor vital para a economia, não só para a economia, eu diria até um setor vital para o enfrentamento deste problema todo da pandemia, né? Felizmente isso está acontecendo e o agronegócio crescendo, né?
Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre soja e trigo, mas aproveitando a sua experiência, Camilo, gostaria que você comentasse também, e se a gente trabalhar com essa projeção de queda do PIB, aí a gente fala dos produtos de uma forma em geral de 5%, e o próprio Boletim Focus projeta para 2021, até porque a gente vai ficar meio enroscado em 2020, e aí quando vai para 2021, e já estamos saindo, inclusive com a chegada da vacina, acelera-se mais e de repente compensa alguma coisa. Mas se fala em 3,5%, é o Boletim Focus de crescimento em 2021. Alguns economistas falam em 4, 4,5%, e tem uns otimistas falando em crescimento de 5% em 2021. Você acredita que, e se houver um crescimento, por exemplo, de 4%, e que seja de 3,5% em 2021, e um prejuízo, uma queda de 5%, se somarmos 2020 e 2021, o prejuízo seria só de 1,5% com essa pandemia e com todo esse estrago. Você tem essa confiança também ou não?
Eu tenho confiança, sim, que o ano que vem a gente retoma em grande estilo. Agora, obviamente que há muitas incertezas e muitas perguntas sem respostas ainda. E quando se fala em vacina também, a gente tem que pensar no seguinte: quão adequada, quão eficaz ela vai ser para efetivamente nos liberarmos totalmente e retomarmos nossas atividades. O fato é que há um otimismo bastante grande e as perspectivas são muito boas. E isso é o que apontam as pesquisas e as estimativas que todas as consultorias estão fazendo, prevendo aí que o ano que vem haja um crescimento bem salutar, repondo grande parte desta perda deste ano. Agora, isso são números médios gerais, são projeções globais para o país, né? E a gente tem que levar em consideração que você comentou aí, de repente vamos ficar na somatória de 2 anos com a perda de apenas 1,5%, ou até não perda. Vamos dizer que o ano que vem já tem um crescimento, um otimismo bastante exagerado. Agora, se a gente olhar para setores, muita gente vai ficar pelo caminho. Muitas empresas vão ficar pelo caminho. Algumas vão ganhar com essa crise toda e vão ter resultados melhores, mas muitas vão ficar pelo caminho, vão quebrar e muita gente vai estar em dificuldade, muita gente vai perder o emprego e pode retomar depois, mas de repente nem todos. Então as sequelas que isto vai deixar pelo caminho, elas não vão ser apagadas com um ano de crescimento. Isso vai ser importante a gente observar. Nós vamos ter muitos problemas, ou a economia brasileira e o sistema político brasileiro terá que lidar com isso no decorrer dos próximos 5 a 10 anos, né? Então as feridas vão ficar, as marcas vão ficar, muita gente, muitas empresas vão ficar com as feridas, as mágoas e até as mortes que vão ficar de empresas e pessoas, né? Então, isso, se olharmos casos, setores mais individualizados e olhar mais de forma individual também para os trabalhadores e as famílias e as pessoas em geral, as sequelas serão grandes pela frente.
É interessante essa observação e levando realmente esses setores de forma específica, alguns terão que se reinventar e outros terão, algumas atividades podem, alguns falam até em deixar de existir diante de um novo momento que estaremos vivendo, um novo normal, enfim, uma outra situação. Camilo, eu gostaria que você falasse também sobre a soja e o trigo. A soja, que é o carro-chefe aqui da região, vem aí uma próxima safra. Quais são as perspectivas? Esses preços não vão ficar lá em cima, vão continuar lá em cima?
Eu acredito que nós vamos ter aí alguns anos de preços fortes, preços altos para o produtor. Obviamente que preços altos podem não significar uma transferência de renda na mesma dimensão que os preços aparentemente demonstram. Porque, do outro lado, tem uma elevação de custos também. O fato de os preços este ano terem atingido recordes nominais, nós temos aí R$ 115, R$ 116 preço de balcão das cooperativas e preços até R$ 130 no mercado de lotes para as indústrias e até para a exportação. Então veja, são preços recordes cujo custo foi feito no ano passado com um câmbio bem menor, né? Então neste ano, seguramente há uma transferência de renda bastante sólida para o campo, porque os custos foram feitos num momento anterior, quando a taxa de câmbio e, portanto, os custos em geral estavam menores, né? Agora, os custos para a próxima temporada serão realizados com taxa de câmbio bastante alta. Por que que eu friso tanto a taxa de câmbio? Porque a formação dos custos, assim como a formação do preço do produto final, no caso a soja, ela se dá grande parte pelo mercado internacional. Porque nós temos os insumos básicos. Se eu pegar semente é embasada no preço da soja grão, que se dá pelo mercado internacional. É um produto de exportação nosso, mas o preço se dá pelo balizamento do mercado internacional. Portanto, sobe o grão, sobe o custo da semente também. Custos em alta. O adubo e o agroquímico, grande parte dele, dos defensivos em geral, tem sua base de produção com ingredientes importados, né? Portanto, também embasados no custo da nossa moeda, né? Alguns custos internos são têm menos implicação, como a mão de obra, depreciação, etc. Em grande parte, os maquinários também, mas também os maquinários sofrem, em alguma medida, a ação do mercado internacional. Então, de maneira geral, esta alta do dólar nos ajudou na formação do preço do produto, mas vai ter o seu contraponto, que é o aumento dos custos de produção no decorrer. Mas, de maneira geral, eu acredito que o repasse de renda vai continuar para o campo de forma bem satisfatória, e o que se prevê para o próximo ano são preços também animadores. Já estamos negociando safra nova com preços na faixa de 110, 112 para a entrega em março, abril do ano que vem. Em termos nominais também nunca se negociou nessa faixa de preço, mas de maneira geral, a exemplo do que ocorreu nesse ano, a partir de R$ 80, R$ 85 lá em fevereiro, março, o produtor começou a participar de forma mais intensa, e também para a próxima safra, a partir de R$ 80, R$ 82 ele começou a participar com vendas para produto a ser entregue em fevereiro, março do próximo ano. Então, há um bom volume de vendas já realizado e com patamares de 80, 85, 90, 100 e hoje até acima desses valores, né? Uhum. Então, esse é um cálculo que o produtor faz, que pela produtividade média que ele tem todo ano, ele pode ir participando e travando seus custos de produção. Se ele participou com patamares ali já a partir de 80, 85, lá em março, abril, pensando já na próxima safra, ele já estava computando alguma remuneração adequada, né? Então eu acredito que a gente vai ter também para esse próximo ano preços bons com repasse de renda bem significativo para o campo.
E para a gente fechar, Camilo, o Plano Safra, o governo federal tem dado atenção, me parece até muito mais do que governos anteriores, ao setor agrícola. As condições climáticas não tem como a gente prever em relação a essa próxima safra. Ou já tem alguma informação que projeta algo que seja positivo, por exemplo, agora com a próxima safra da soja?
Em termos climáticos, as projeções de longo prazo são um pouco vagas, mas se fala no retorno do fenômeno Laninha, que teríamos menos chuva no sul e talvez um pouco mais de chuva para o norte e nordeste, e centro-oeste, a região central do país, dentro da normalidade. Mas ainda não está configurado esse quadro e precisamos acompanhar, né? Mas a questão climática é fundamental. Em relação a repasses, evidentemente com a queda da taxa de juros, também facilita bastante a tomada de empréstimos e o financiamento da produção por parte do produtor. Então, de maneira geral, há estímulo por renda, há estímulo pela redução de juros e acho que o plantio vai ser bastante adequado, satisfatório, com aumento de área para esse próximo ano. É claro que a grande dúvida é sempre a questão climática, né?
Uhum. Camilo, muito obrigado pela gentileza de atender a CBN.
Valeu, um grande abraço a você, abraço a todos. Até a próxima.
Conversamos com Camilo Motter, economista especialista em mercado agrícola. 11:23, intervalo, já voltamos.